We're turning tonight to the Gospel of Luke, chapter 16. Luke, chapter 16. And reading from verse 19.
Eu estou abrindo essa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lendo do versículo 19. 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Nosso título é O Contraste de Duas Vidas. A diferença de duas vidas. Essa é uma mensagem maravilhosa. É uma parábola bem conhecida, se você considera uma parábola. Mas antes que eu explique a parábola, ou para expandir um pouco nela, existem coisas que possamos remover para que você possa entender o ensino do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, não é má ser rico, não é uma coisa ruim, contanto que essa pessoa não ame ou viva só pelas suas riquezas. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Dá mais detalhes. E a segunda coisa, não existe virtude em ser pobre. O rico pode ser orgulhoso, mas acredite-me, o pobre também pode ser cínico, crítico e orgulhoso. Muito. Não podemos dizer que a riqueza é uma coisa ruim, que traz coisas ruins, ou a pobreza. Não podemos entender dessa maneira. Então, eu quero que vocês entendam que um não vai para o céu ou para o inferno porque um é rico e outro é pobre. Isso não é um ensino da parábola. Eu sei que algumas culturas religiosas, porque você sofreu neste mundo, eles dizem. Então, as portas do céu serão abertas para ti. Ou porque você viveu bem nessa terra, uma vida que brilhou, você teve tanto nessa vida. Então, as portas do inferno serão abertas para você na outra vida. Não. Isso não é um ensino bíblico. Então, é por isso que eu gostaria aqui explicar essa parábola, mas tirar tudo o que não significa, para que vocês entendam bem. Essa é a única parábola também que o Senhor deu mais de 40 parábolas, mas essa é a única onde os sentimentos de alguém no inferno é expressados para nós. É a única parábola também onde nomes são mencionados. Lázaro, Abraão. Nenhuma outra parábola existem nomes. E é por isso que algumas pessoas pensam: essa é uma história muito bem conhecida. Quando o Senhor começou a falar sobre Lázaro e o homem rico, algumas pessoas diziam: eu conheço esse homem rico. Conhecemos esse pobre Lázaro. Então, talvez, literalmente, as duas pessoas talvez existiram. Isso é uma possibilidade. Mas vamos considerar como uma parábola. Mas em nenhuma outra parábola se menciona nomes como nesta parábola. Existe um propósito. E como eu mencionei, o propósito principal da parábola é para nos mostrar o contraste entre um crente e um descrente. O contraste entre aquele que acredita em Deus e aquele que não acredita. O contraste entre o perdido e o salvo também nos mostra o contraste entre o sagrado e o secular, entre aquele que é de Deus e aquele que é profano. Esse é o meu o propósito principal. Também nos mostra que existe vida no presente, agora, mas existe também um dia onde vamos encarar a realidade da vida vindoura. A vida é uma realidade, morte é uma realidade, a vida pós essa é uma realidade também. E para negar é para viver em algo vazio. A Bíblia é muito clara e o contexto é muito fácil de encontrar, porque o Senhor estava falando com os fariseus, e se eu puder relembrá-los, versículo 13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar ou há amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamum. Também temos que onde o seu coração está, onde o seu tesouro está, lá também estará o seu coração. Então, o corpo não é tudo. O coração que está batendo, o sangue em nosso corpo não é tudo. A mente não é tudo. Mas somos corpo e alma. E a alma estará num lugar especial, preparado. Céu é um lugar, mas inferno também é um lugar. Existem esses dois lugares. E a alma irá para algum lugar. Não só para qualquer lugar. E é por isso que algumas pessoas, os ateístas, aqueles que não acreditam em Deus, só temos essa vida para viver, uma vez que você morrer, pronto, acabou. Não, quão errado é isso. A Bíblia diz, está apontado para o homem morrer uma vez e depois vem o julgamento. Então todos estaremos um dia diante do Criador, voltaremos para o pó, mas um dia essa alma, mesmo ainda reunidas, quando o Senhor Jesus Cristo retornar para essa terra, o corpo será reunido com a alma, receberemos corpos glorificados, novos corpos, onde não existe problemas, angústia, dificuldade, dor, nada desconfortará-nos, nada vai prejudicar ou acabar com esse corpo. Será uma vida diferente, ganharemos ela por causa do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas o inferno é um lugar, como também o céu é um lugar. Não deixe que ninguém te engane. Mas voltando de volta para essa parábola, existem três passos que eu espero que nós possamos estudar. Fazendo o contraste, o primeiro contraste que você vai ver é o contraste entre os dois homens na vida. E o segundo passo é olhar para o contraste dos dois homens na morte. Porque isso está esperando por todos nós. E o terceiro passo é olhar o contraste de cada um na eternidade, na vida após essa, num próximo mundo, no futuro. Você pode ver o contraste entre os dois. Então, o primeiro ponto é olhar para o contraste entre os dois nesta vida. E a primeira está aqui no versículo 19. Ora, havia um homem rico. E ao lermos a mensagem, você se choca. Porque não é como eu, você vivemos. Existia um homem bem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Eu e você, talvez uma vez por ano, podemos estar assim, mas esse homem vive todos os dias regalados, todas as comidas mais caras. Essa é uma cultura, acredite-me, que eles tinham carne uma vez por semana, aqueles que tinham dinheiro para comprar. Mas esse não era o caso desse homem. Todos os dias ele tinha. E ele vivia por poucas coisas. Em primeiro lugar, por comida, pela sua barriga. O que fazia ele viver, gozar da vida. E a segunda, o que ele usava Ele não só vivia por comida, mas por roupas também. As cores, o material descrito por nós aqui, a cor púrpura na cultura de Palestino, por exemplo, era uma cor finíssima, era uma cor de reis. Ele era o seu próprio rei com seu reino. Mas você vê como esse homem vivia só por comida, roupas e a terceira coisa que ele vivia. Lemos no versículo 19. Para se divertir todos os dias. Ele se divertia muito para gozar da vida. Pela descrição aqui, que Lázaro estava no portão caído. Com certeza, o portão de sua casa queria dizer que ele tinha uma casa muito grande. Então, ele vivia por comida, vivia por roupas, vivia para ter aquela casa grande e para se divertir. Bem, claro, não vamos culpá-lo, jogar pedras. Muitos nessa vida vivem da mesma maneira. Nada sobre Deus. E é por isso que, ao estudar sua vida, ele vivia todos os dias. Ele não tinha tempo para descansar. Ele estava rodeado de coisas boas. Você poderia viver com o que ele jogava fora. Era assim que Lázaro sobrevivia, mas ele não prestava atenção para a necessidade de outras pessoas. Uma coisa que é importante ao olharmos para o contraste entre os dois homens: nada é dito entre seu relacionamento com Deus. Não sabemos da sua natureza, não sabemos de nada, mas é maravilhoso porque era uma pessoa má. Aqui não diz que ele é uma pessoa má, pecadora, perverta, ímpia, fazia o que ele queria. Então a mensagem não dá esse crédito. Não. Mas, apesar disso, existe algo em particular que chama a nossa atenção. E isso é muito importante nessa cultura, naquela cultura. Normalmente, um homem rico, o nome dele seria mencionado. Mas o nome dele não é mencionado. Isso é um escândalo entre os judeus, porque o seu nome descreve quem você é. Você verá em um minuto quando falarmos de Lázaro. E eu acredito, eu vou especular um pouco, se você permitir. Eu acredito que o seu nome não foi mencionado por dois motivos. Existia um certo homem rico. Essa é uma comunidade pequena. Se o nome da pessoa rica fosse dito, fosse mencionado, eles diriam: ah, eu conheço esse nome, eu conheço essa pessoa. Sabemos, por exemplo, sabemos os nomes de algumas pessoas aqui em Londres, o primeiro-ministro. Então, se eles dizem: existia um homem rico, com certeza as pessoas que estavam ouvindo o Senhor sabiam o nome. Mas o segundo, que é o mais óbvio para mim, é que seu nome não é mencionado porque ele não reconheceu a Deus. Ele não tinha nada a ver com Deus, nada por Deus. Então, seu nome não foi mencionado. Ele não fez lugar para Deus em sua vida. Ele esqueceu completamente de Deus. Ele só passou a sua vida se alimentando, fazendo coisas para si mesmo e para colocar junto, só para completar, ele viveu por si mesmo. Só para si mesmo. Esse é o primeiro homem. Agora, o segundo homem. Lemos dele aqui no versículo 20 e 21, que é Lázaro. O nome de Lázaro quer dizer Deus ajuda. Esse é o significado. Então, o primeiro homem, o rico, não tinha nada a ver com Deus, não reconheceu a Deus, mas o crente, Lázaro, seu nome quer dizer: Deus é aquele que me ajuda. A sua vida aqui na terra foi só miséria, humilhação, destituição. Ninguém podia ajudá-lo, exceto Deus. Esse é o nosso caso, nossa alma. Ninguém pode nos ajudar neste mundo. Alguns de nós podemos tentar prazeres, se alimentar bem, boa medicação, estar em aventuras, viagens, vivendo em luxúria, mas nada pode preencher aquele vazio no coração. Nada. Quanto mais tivermos, mais nós queremos, até que um dia nos encontramos com o Senhor. E aí Ele transforma nosso coração, nosso caráter. Deus escuta nossa oração, temos uma comunhão com Ele. Viramos pessoas novas porque nos arrependemos e confiamos no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então Lázaro teve que mendigar, coberto com chagas. Imagine, o homem rico estava coberto de púrpura. Os únicos amigos que ele tinha, Lázaro, eram os cachorros. Eles estavam mais atentos a ele do que os homens ricos. Lembra-se, cachorros naquela cultura, de acordo com a lei, eram animais sujos. Mas aqui está Lázaro, em tão pobre condição. E ele não tinha casa. E a maneira que ele era colocado no portão do homem rico diz que ele era como um paralisado, alguém imóvel. Esse é o caso das nossas almas jogadas nessa terra, sem relacionamento com Deus vivo. Nunca clamamos a Ele, nunca buscamos a Ele, até que algo grande acontece com nós. E aí clamamos: Senhor, salva-me. E é isso que acontece com a vida de cada um de nós. Mas é interessante o estado espiritual desse homem rico não mencionado, mas o estado espiritual de Lázaro está mencionado em seu nome. Então, se você me perguntar, como que você sabe que Lázaro era um crente? Seu nome me diz que ele era um crente. O que importa não é o que somos, o que usamos, o que comemos, onde moramos, o que importa, e essa é a questão. Um dia todos nós responderemos: o que você fez com o Senhor Jesus Cristo? O que você fez com o seu sangue precioso? O que você fez com o seu amor? Seu amor, aquele grande amor que levou ele para a cruz do Calvário, para morrer e se entregar por pecadores como nós. E aí a parábola move-se para o próximo passo. Esse é o contraste da vida, mas existe o contraste da morte também. Versículo 22 é dito que todos os dois homens morreram. E acredite-me, a morte não tem dó. Ela é igual, não existe diferença. Nós somos todos iguais diante da morte, rico ou pobre, meninos e meninas, jovem e velho, branco ou preto, pecadores, santos, bom ou ruim. Todo mundo. Ah, a morte não faz distinção. A morte vem para todos. E aqui você vê a diferença é na morte entre os dois. Bem, eu estou habitando aqui, assim, explicando tanto esta parte, porque a sua vida vai mostrar também como você morre. Como você morrer mostra também onde você estará. Então, existe um relacionamento, uma causa e efeito entre todas essas coisas. Mas aqui é dito, entre o rico. Eu sei que Lázaro morreu primeiro, mas pelo argumento, o primeiro morre. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Com certeza, seu dinheiro não podia fazer nada por ele nessa hora. Ele não podia nem levar aquele dinheiro com ele. Ele teve que levar tudo, deixar tudo para trás. Ele podia ter o melhor dos funerais, muitas flores, muitos amigos atenderam, mas o seu dinheiro não podia subordinar ele. Grande funeral, mas um triste final. Porque ele negligenciou a Deus, ele não se preparou para a morte, não providenciou por sua alma. Aí aqui também ficamos sabendo que Lázaro também morreu. Acredito que ele morreu antes, pois ele não podia tomar conta de si mesmo. Ele não tinha dinheiro para medicação, nada disso. Ninguém se preocupava com ele, nenhuma lágrima. Tem um choro. Não, nem um enterro. Mas você vê a diferença entre o rico. Ele foi colocado num sepulcro, foi sepultado, mas quando Lázaro morreu, ele foi levado por anjos. Este é o privilégio que você tem como crente. Em Hebreus 1, 14, eu sei que ele é um crente, porque naquele versículo é dito que anjos são servos, servindo aqueles que darão a salvação. Então, anjos vieram e carregaram Lázaro. Ele foi da miséria para o céu. Ele confiou em Deus, nas promessas de Deus para ajudar a sua alma. Talvez em seu caso, ele nem merecia um sepulcro naquela cultura. As pessoas pobres eram levadas para uma terra e eram jogados lá. Talvez ele nem teve um enterro. Talvez ele teve até um sepulcro, mas nada foi escrito lá. Mas o que é importante é a alma. O pó voltará ao pó, retornará ao pó, mas a alma deve ser salva. E o terceiro ponto é o contraste entre a eternidade, a vida após a morte. Ah, existe uma vida após a morte. E aqui vemos o Senhor Jesus Cristo. Ele abre a cortina só para que possamos ter uma noção, uma ideia do que vai acontecer no futuro, na vida após essa. E acredite, ali estava. Lázaro não era mais um mendigo. Não. Agora tudo se inverteu. É o homem rico que é um mendigo. Então você vê essa diferença entre um crente e um descrente. Lázaro se encontrou no seio de Abraão. Seio de Abraão quer dizer o céu, um lugar de conforto, um lugar de descanso, um lugar de paz eterna. Ele encontrou o conforto do céu e ele não precisa mais de ajuda de ninguém. Ele está no céu, Lázaro. Mas, surpreendentemente, algo chocante acontecerá ao homem rico. Onde ele está? O homem rico se encontrou no inferno e ele vê a Lázaro. De longe, ele não via Lázaro quando ele estava na terra, mas agora seus olhos estão completamente abertos para ver. Infelizmente, ele não pode se aproximar dele, não pode pedir nenhuma ajuda. Pronto, acabou. Não existe torre, nada. Não existe contato entre um ou outro. Ah, antes que eu proceda, antes, o homem rico faz. Ele tem três pedidos impossíveis. O primeiro é: tenha misericórdia em mim. Ah, quem vive sem Cristo na terra não encontrará ele no outro mundo. O homem rico agora se torna religioso. Ele nunca foi religioso antes, mas pela primeira vez em sua vida ele está orando. Mas ele está orando no lugar errado. E você notou? Ele está orando para a pessoa errada. Onde você encontra na Bíblia alguém orando para Abraão? Onde você encontra na Bíblia alguém orando para Maria? Não, quando oramos, você deve orar para a pessoa certa, não para a pessoa errada. Abraão não podia ajudar. Ninguém nunca se arrependeu dos seus pecados para Abraão. E ainda assim, ele vê Lázaro como alguém. Antigamente ele não queria nem ter nenhum contato com Lázaro. E agora ele queria que Lázaro viesse do céu com um dedo molhado para ser colocado em sua língua, enquanto na terra. Enquanto na terra, lá estava Lázaro com suas chagas, só os cachorros se aproximavam dele. E quando talvez ele passava. E na frente do Lázaro, a rua tinha que ser limpa para ele passar. Agora é muito tarde. Não existe lugar para ele receber nenhuma ajuda. Lázaro, que não podia deixar seu lugar de conforto para visitar um lugar de tormento. Aquele golfo, aquele abismo separava o céu e a terra. Não existe reverso, não existe mudança, voltar atrás. E a segunda coisa, ele pensa em sua família. Ele educou, ele ensinou seus irmãos a não acreditarem em Deus. Agora é muito tarde. Seus irmãos não serão mais salvos. Ele acha que eles se arrependeriam. Não, não existe forma de se arrepender. No inferno, acabou. Mesmo que eles vejam milagres. Se alguém ressuscitar da morte e visitá-los, sim, eles vão crer. Mas não, milagres nunca convertará ou convencerá alguém. Mais queremos, mais vemos, mais queremos. Os milagres foram feitos pelo Senhor Jesus Cristo, mas eles não creram nele. Salvação é só por fé, não por milagres. Salvação é por fé, não por boas obras. E é fé na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por isso, queridos amigos, o Senhor diz: se arrependa, confie no Senhor Jesus Cristo, tenha seus pecados perdoados. Então, a grande questão antes que eu conclua: para que é que você vive? Eu te pergunto essa noite, uma pergunta direta: para que é que você vive? No quê? Em que você investe a sua vida? O homem rico investiu sua vida para o presente e ele negligenciou o futuro. Mas devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Queridos crentes, queridos visitantes, eu não quero dizer nada triste. Eu não quero entristecer ninguém, mas existem figuras, exemplos do inferno dados a nós na palavra de Deus. E eu não seria justo, não faria justiça se eu não explicasse para vocês. Não para machucar ninguém, mas com grande desejo no meu coração, que quando ouvimos essas coisas, que nenhum de nós deixe este lugar sem buscar clamar a Deus para salvar nossas almas. Não é um assunto fácil, mas ninguém vai gozar do céu, ao menos que ele saiba como que é o inferno. As pessoas desse lugar falam que a vida é o inferno, às vezes. Eles não sabem nada do que a vida ensina do inferno. Não é um assunto irônico, é um assunto muito sério. Se eu pudesse só mencionar algumas coisas que você nunca verá, nunca ouvirá, nunca terá no céu. O oposto é o que você encontrará no céu. Como que é o inferno? O que acontece lá? Quem vai lá? Porque o homem rico se encontrou no inferno. E a primeira coisa é um lugar de tormento. Ele diz: eu estou atormentado. É um lugar sem conforto. Não existe remédio para a dor lá. É um lugar de sofrimento eterno. Mas você vê, o inferno é um lugar de lembrança. Abraão disse ao homem rico: lembre-se. Então você vai lembrar essa noite que você ouviu o evangelho, mas você ignorou. Eu espero que esse não seja o seu caso, mas é um lugar onde você vai lembrar. Terceiro, é um lugar de grande abismo, grande separação. Existe um abismo, existe um entre o céu e o inferno. Não existe saída, não existe ponte entre o céu e o inferno, não existe paradas, não existe tráficos, não existe passagem, nada. Aqui nós entregamos lifletes, te damos a Bíblia, rogamos que vocês leiam. As pessoas dizem: não, não quero ler. Melhor que você leia agora, porque no inferno, acredite-me, não terá nada disso. Não, nenhum evangélico vai tentar te evangelizar lá. É melhor que você leia agora, porque no inferno não existe beleza, só temor e trevas, não existe amizade. Às vezes você se sente solitário nessa terra, mas lá só existe solidão. Não existe amizade, só existe ódio, não existe amor, só existe desprezo. Em 44, e quarto, o inferno é um lugar onde nada é completado, nenhum desejo é saciado. Em quinto lugar, é um lugar que você habitará permanente, para sempre, uma vez que a pessoa está morta. É para sempre. Bem, eu espero que eu não tenha descorajado vocês essa noite. Ninguém pode escapar daquele lugar. Uma vez que você está lá. Mas agora ainda você pode? Como? Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou um outro Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem quer que creia em mim não morrerá, mas receberá a vida eterna. Essa é a grande promessa que encontramos na Escritura, na palavra de Deus. Então eles querem milagre. Alguém voltou da morte? Você sabe o que eles fizeram quando Lázaro voltou da morte? Eles disseram: queremos você de volta no túmulo. Mas existe um maior do que Lázaro. Não é o mesmo Lázaro, é outro Lázaro. Mas existe alguém maior do que Lázaro. O Senhor Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. E o que aconteceu depois? Ele ressuscitou da morte. E ele foi visto por tantas pessoas, testemunharam ele. Ficou 40 dias com seus discípulos. Cristo derrotou a morte. Cristo fechou a porta do inferno para qualquer um que crê nele. Essa é a maior promessa que eu posso colocar diante de você essa noite. Então, seja que nem Lázaro. Não. Não tenha inveja de sua pobreza, mas inveja de sua espiritualidade. Qual é a espiritualidade de Lázaro? Lázaro disse: Senhor, você é a minha ajuda. Senhor, você é meu rei. Senhor, eu me arrependo e creio em ti. Será que você pode fazer o mesmo essa noite? Em ir para o Senhor Jesus Cristo. Beba das águas de graça da vida, senão você terá sede para sempre. Venha a Cristo, senão você queimará no inferno para sempre. E os portões do céu ainda estão abertos. Clame ao Senhor, se arrependa de todos os seus pecados e venha ao Senhor Jesus Cristo. E versículo 31. O Senhor disse: porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ele é o mesmo, ele é a quem nós clamamos, é aqueles que convidamos todos a vir e se arrepender, buscar a ele, se humilhar a ele, confiar nele, confie em Cristo. Ele pagou o preço. Vamos orar juntos. Ó Senhor. nosso gracioso Pai Santo, te damos graça, Senhor, que salvação foi feita possível, que nós podemos receber a ajuda, a sabedoria e também ser chamado ao Deus vivo pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos remir. Ah, Senhor, fale com o coração novamente essa noite. Fale com a mente para que pecadores se reconciliem com Deus vivo. Nos ajude, Senhor. Ajude todos aqueles que nunca pensaram em questões espirituais e eternas. Senhor, dê salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.